Tempo para ceder espaço à Recovery PSS em Barcelos, que realiza a 6 e 7 de dezembro o primeiro Congresso Recovery Portugal de âmbito internacional para debater o tema da saúde mental. Debater a importância da saúde mental no mundo e colocar o tema em discussão no seio da comunidade científica e junto de todos os agentes determinantes nesta área de atuação são então objetivos deste primeiro Congresso Recovery Portugal, como vamos perceber, acontece a 6 e 7 de dezembro em Barcelos, em vários auditórios, com vários painéis e diversos oradores nacionais e internacionais. O barcelense Miguel Durães é o presidente da entidade organizadora, a Recovery, e é nosso convidado na Rádio Barcelos, a quem agradecemos a presença, porque, de facto, Miguel, este congresso de dimensão mundial com foco na saúde mental é um tema da atualidade e vai passar por Barcelos.
Em primeiro lugar, Sandra, queria agradecer o facto da Rádio Barcelos se associar a este evento de âmbito internacional. Realmente é um evento de grande alcance, em que tem personalidades que são cabeça de cartaz nos quatro cantos do mundo. Agradeço o facto de serem nossos media partners, de fazerem em conjunto connosco este caminho numa área que precisa hoje, mais do que nunca, de atenção, de força, de foco, para que sejam desbloqueadas situações que estão a deixar pessoas em situação de desvantagem social e económica, numa situação muitas vezes dramática e que nós apoiamos diariamente. Por isso este congresso é um congresso que realmente vai unir os quatro cantos do mundo, literalmente, e que vai meter reformas estruturais em discussão e em Barcelos, ou seja, como um secretário de Estado uma altura veio cá, disse porque não Barcelos, capital da saúde mental, cada vez ganha mais sentido, tendo em conta as instituições que trabalham esta área de forma direta ou indireta, de grande qualidade que nós temos no nosso concelho.
Lembro-me perfeitamente desse desafio colocado há alguns anos, Barcelos, então, como cidade da saúde mental. Para além de um trabalho que foste desenvolvendo e que naturalmente é reconhecido, a partir da Recovery dá-se um passo para o mundo e hoje tão fácil através da internet, facilmente se chega a qualquer lado. Tu próprio tens viajado um pouco por todo o mundo, sempre em prol da saúde mental, que é uma problemática da sociedade atual e que todos nós não devemos passar ao lado, porque mais cedo ou mais tarde nós ou alguém muito próximo de nós vai padecer de algum tipo de problema na área da saúde mental.
Muito bem dito. E cada vez mais pessoas, como os estudos dos organismos internacionais assim o demonstram, sofrem deste tipo de patologias, não é? Nós estamos a falar de 31% da população mundial afetada por uma perturbação psicológica ou psiquiátrica num dado ano, são 27% dos europeus, segundo o Livro Verde como documento oficial da União Europeia, são cerca de 80,9 milhões de europeus num universo de 300 milhões. Pois os dados são preocupantes para o nosso país porque, apesar de reconhecer que este governo está a iniciar reformas importantes, a verdade é que nós temos a segunda taxa de prevalência mais alta no mundo inteiro, logo atrás dos Estados Unidos. Isso é preocupante. E se formos falar também na área da infância e adolescência, o último relatório da Organização Mundial de Saúde diz precisamente que são 20% das crianças e jovens de hoje em dia que vão sofrer de algum tipo de perturbação emocional, desenvolvimental ou comportamental, o que, para darmos aqui um exemplo, num universo de uma turma de 30 alunos, 8 alunos vão sofrer deste tipo de problemas e podem vir a tornar-se adultos com perturbações graves a nível mental. São altamente incapacitantes, porque das 10 principais razões de incapacidade, precisamente 5 são perturbações psiquiátricas ou psicológicas, não é? A depressão já é a maior causa de incapacidade e de morbilidade nos países desenvolvidos. A depressão e o stress já matam mais gente com os acidentes de viação e com HIV e SIDA.
Mas como não é visível, não se dá preocupação.
Exatamente. Como não há uma perna partida, como não há um braço necessitado de fisioterapia, as pessoas, como seres humanos, temos muito tendência a julgar ou a ter juízos de valor sobre os outros por aquilo que vemos, pelos nossos sentidos. Como os problemas de saúde mental, e são muitas as patologias, são mais de 360 classificadas, não é, nos manuais de diagnóstico de perturbações psiquiátricas e psicológicas, a verdade é que as pessoas acabam por não dar a devida atenção e estas pessoas acabam por ser fantasmas da sociedade no sentido literal do termo, ou seja, são fantasmas ou porque ninguém as vê, fingem que não os vê e são nossos vizinhos, vivem ao nosso lado, convivem connosco, vão ao mesmo supermercado que nós, vêm aos mesmos transportes, ou porque têm medo, porque têm uma ideia errada acerca destas pessoas, quando estas pessoas são super dóceis, estando devidamente compensadas, estão na sociedade, estão na comunidade, e a reforma que é necessária e que está a ser posta no terreno no nosso país é muito importante, mas já vem com um atraso de cerca de 40 anos, não é? Algo que já foi feito nos países desenvolvidos ou mais desenvolvidos no mundo. E pronto, temos aqui em Barcelos, num evento co-organizado com a Câmara Municipal de Barcelos, com um main sponsor, isso só foi possível porque temos a fundação do Grupo Fidelidade, do Prémio Fidelidade Comunidade, como main sponsor. Só é possível porque temos realmente parcerias e parceiros e padrinhos que nos apoiam diariamente nesta nobre causa, a nível local e a nível internacional, não é? E a verdade é que temos em Barcelos pessoas que vão com certeza dizer o que é necessário fazer no nosso país e, no fundo, servirem de bússola daquilo que nós podemos fazer melhor no nosso dia-a-dia, enquanto profissionais, enquanto utentes e enquanto familiares ou cuidadores informais.
Portanto, vamos receber várias personalidades, como aqui já foi referido, de âmbito mundial, que vêm trazer a sua experiência, a abertura a novas ideias, a novos projetos, para a implementação de reformas que o nosso país carece o quanto antes.
Exatamente. Nós vamos ter, por exemplo, aqui a Ingrid Daniels, que é presidente da World Federation of Mental Health, ou seja, é a Federação Mundial de Saúde Mental, tem assento na ONU, para as pessoas perceberem um pouco da importância deste organismo no mundo inteiro, é o organismo responsável pelos estudos que depois são divulgados pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde, que criaram em 1992 o Dia Mundial da Saúde Mental, não é? Que este ano tem o tema da prevenção da depressão e do suicídio, não é? A cada 40 segundos nós ouvimos o secretário-geral da ONU, o Dr. António Guterres, falar sobre isso, o nosso português. A cada 40 segundos suicida-se uma pessoa, é preocupante. Há 58 mil suicídios na Europa neste momento. Nós estamos a falar daquela patologia que neste momento se tornou mais incapacitante no mundo inteiro, mas também que é a maior causa de reformas antecipadas, de pensão de invalidez, de baixas no trabalho, que tem um impacto inclusive na sociedade, que vai além da própria pessoa, mas também na economia, que leva a mais de 1 milhão de dias de produtividade, que já afeta 4% do PIB e tem custos intangíveis se a gente associar isto realmente à produtividade de um país ou de uma região. Ter cá a Ingrid Daniels, não é? Que ainda por cima é a presidente eleita, o primeiro ato oficial que vai fazer vai ser precisamente em Barcelos, no nosso país, em Portugal. Temos a Mia Manico, não é? Que é a presidente da Confederação Europeia das Famílias na área da saúde mental, ligada à Comissão Europeia, uma sunidade nesta área, para quem naqueles painéis ou institutos pré-conferência quiser trabalhar mais a parte sistémica e a parte familiar e dos cuidadores informais. Temos a Mariana Farkas, que é apenas a diretora do Centro de Reabilitação Psiquiátrico mais avançado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, que é professora em Boston, nos Estados Unidos, que é presidente do Global Leadership Institute de Saúde Mental no mundo inteiro. É uma personalidade que eu, por acaso, já tive a sorte de conhecer e de ter formação como, precisamente, um dos 21 líderes até 2021 na área da saúde mental, autora de mais de 100 artigos, não é? Tipo, com referido, mais de 4 obras, 15 capítulos, seja, é uma personalidade realmente na área do recovery, que é, no fundo, a crença de que podemos voltar a capacitar aquela pessoa com a experiência de doença mental grave, dotá-lo novamente de capacidade para tomar decisões, para se autonomizar, para voltar a ser útil, porque o que acontece com estas pessoas normalmente é que acabam por ter uma doença, acabam por perder o emprego. Acabam por perder o emprego, acabam por, se calhar, divorciarem-se e até se tinham filhos, por entrarem em problemas judiciais, como a regulação de responsabilidades parentais, onde também há, às vezes, alguma falta de compreensão relativamente a estas doenças e patologias. Tornam-se novamente dependentes dos seus pais, que muitos deles com idade avançada que não sabem o que fazer, o que vai ser dos filhos depois, ficam sem amigos, reduzem-se a zero ou a um amigo, fecham-se em casa, um dos pais tem que deixar de trabalhar para que o filho não faça nenhuma besteira, como se costuma dizer, com ele mesmo. Nós estamos a falar de algo que vai além da medicação, não é? Tipo, não há um comprimido para o desemprego. A verdade é esta, não há um comprimido para a falta de amigos, não há um comprimido para os problemas das relações com os familiares. E isto tem que ser visto como a reforma que foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, na Nova Zelândia, na Austrália, um pouco por todo o mundo, que é o modelo que nós estamos a importar para o nosso país, com os cuidados continuados integrados de saúde mental. E nós, por acaso, como é conhecido, tivemos e firmamos os primeiros acordos das primeiras duas unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental da infância e adolescência da história do nosso país. Por isso, esta reforma está a dar os seus primeiros passos, agora é preciso consolidá-la, dar-lhe apoio político, dar-lhe apoio financeiro, para que se possa estender e um pouco que cresça por todo o país e que chegue ao máximo de pessoas possíveis.
Claro que depois, para além destes nomes internacionais que aqui referiste, vamos ter nomes já conceituados que estão habituados também a vir até Barcelos. Miguel, sendo psicólogo e o teu trabalho, o teu percurso tem sido sustentado e uma aposta, sobretudo nesta área da temática saúde mental, como é que se proporcionou teres proposto este acontecimento, este congresso em Barcelos? Como é que se conseguiu, portanto, fazer com que Barcelos se torne uma referência, de facto, na saúde mental?
Eu não trabalho na Recovery, isto é uma declaração de princípios. Sou presidente de direção, não remunerado, não meto uma despesa nesta instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos. Sou consultor, no fundo, do Programa Nacional para a Saúde Mental, faço parte da CCPUC, do Programa Nacional para a Saúde Mental, que tem assento no Conselho Nacional para a Saúde Mental. Sou vice-presidente da maior federação na área da saúde mental, não é? Tenho feito um trabalho aqui, sou delegado internacional, tenho representado o nosso país por todos os cantos deste mundo, tenho aprendido bastante e o facto é que tenho sido várias vezes desafiado para dar um pontapé de saída, para dar o tiro de partida com energia positiva, com força, para que realmente se ponha em debate assuntos que nos dizem respeito a todos enquanto sociedade. Porque se fôssemos a fazer as contas, mais de metade da população, direta ou indiretamente, está afetada com este tipo de patologias. Temos que fazer alguma coisa, não é? As pessoas não estão a aguentar este estilo de vida sagaz, competitivo, centrado em objetivos, em que a tecnologia é boa, mas por vezes é um fim e não um meio para atingir um fim. E está realmente a trazer, a nível desenvolvimental, inclusive no, nas novas gerações dos jovens que nós temos, várias alterações que nos preocupam enquanto especialistas, não é? O que é que faz, por exemplo, com que há duas gerações atrás se passassem por imensas dificuldades, inclusive financeiras, e fossem famílias numerosas, tivessem que dividir uma sardinha com os seus irmãos e tivessem que passar por imensos problemas, e hoje em dia uma criança, um jovem com 12 anos entra no meu gabinete com sintomatologia depressiva porque não teve um telemóvel, não é? Tipo, há aqui situações que nos deixam realmente a pensar que os fatores de resiliência, os próprios valores, que no fundo são o cimento da estrutura da personalidade dos futuros adultos, não é? Porque os jovens hoje em dia representam cerca de 18 a 20% da demografia portuguesa, mas são 100% do nosso futuro, não é? E se nós não fizermos nada, por exemplo, agora, não é? E no caso da infância e adolescência, nós temos estas duas unidades de cuidados continuados, uma de internamento, outra de ambulatório, mas também temos a primeira e aquela que também foi revolucionária pela sua metodologia, também foi premiada pela sua metodologia, a unidade de Paulo Macaia de adultos, onde nós intervimos e conseguimos realmente reabilitar a nível do emprego, da habitação, da família, o utilizador daquele serviço, que não é um fim de linha, não é? É um meio para voltar à sociedade. Isto sempre em articulação com os hospitais, com os psiquiatras, com os pedopsiquiatras, com todos os agentes da comunidade, seja da Segurança Social, seja do Ministério da Saúde, porque são unidades com acordos de cooperação com esses organismos competentes do governo. Por isso, trazer o que de melhor se faz lá fora ao nosso país e pô-lo em discussão é realmente algo que eu diria que não é só necessário, é urgente, é premente e é obrigatório. Por isso, eu sinto-me como cidadão, não só como psicólogo, quase impelido para o fazer e para realmente, como a Recobre tem habituado um pouco as pessoas que a seguem, a fazer acontecer. Nós, quando aparecemos, aparecemos a fazer. Não é dizer que vamos fazer, por isso a Recobre, conjuntamente com o alto patrocínio, inclusive é científico da direção do Programa Nacional para a Saúde Mental, vai trazer muitas personalidades, não só internacionais, mas temos cá a nata toda nacional, temos o Presidente do Conselho Nacional para a Saúde Mental, o professor António Lochner, temos o Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, o professor Dr. Miguel Xavier, temos psiquiatras da Escola de Medicina da Universidade do Minho, de quem nós somos parceiros, pedopsiquiatras do Hospital de Braga, do Centro Hospitalar do Porto, temos imensas pessoas que vêm trazer várias visões e o objetivo é que daqui saiam conclusões que possam chegar aos organismos competentes para ajustarmos aquilo que está menos bem, darmos força àquilo que está bem e que precisa ser replicado e disseminado pelo nosso país, e é simplesmente por isso que eu senti a força para fazer este grande congresso, e tinha que ser na nossa cidade, na minha cidade do coração, sou barcelense, toda a gente sabe, com muito amor a esta terra, tinha que ser em Barcelos.
Se fala em reformas e políticas estruturantes para criar bases que permitam cuidados específicos nesta área da saúde mental, que são urgentes para colmatar esse atraso que se falava, importa também aqui, se calhar, salientar um aspecto da prevenção. E quando falavas das crianças, jovens, adolescentes e esta mudança de valores e de hábitos, se calhar também começa já a ser urgente começar a trabalhar na área da prevenção e chamar a atenção para essa mudança de comportamentos que vão ter consequências a nível sentimental, de emoções, dos sentidos e em termos da saúde mental.
Exatamente. Investir na infância e adolescência é investir em nós próprios, enquanto adultos, e nos senescentes, nos mais idosos. Porque o facto é que, por exemplo, uma cama num hospital público fica 4 vezes mais cara do que uma intervenção deste género, que ainda por cima é de proximidade e que acaba com a burocracia, aquilo que se chama de problema na saúde portuguesa, de sistema de porta rotativa, em que as pessoas, os familiares e os seus filhos, não é? Andam de porta em porta, vão ao centro de saúde, aos cuidados de saúde primários, pedem um P1, esperam consulta de 6 em 6 meses, é assim, toda a gente sabe, têm a medicação, depois reformam-se antecipadamente ou têm uma pensão de invalidez, os medicamentos antipsicóticos já não são comparticipados a 100%, basicamente dá para a medicação, e depois tornam-se crónicos, ou seja, o que nós, se investirmos na prevenção, estamos precisamente a investir que isso não aconteça no futuro, porque nós temos casos de adultos com 30 anos de experiência da doença mental que neste momento estão reabilitados, que se tivessem tido logo uma intervenção no momento o mais imediato possível, nem sequer tinham desenvolvido se calhar a perturbação de esquizofrenia ou de perturbação de personalidade ou a tal depressão major que lhes foi diagnosticada e que levou a 7 internamentos por ano, por exemplo, não é? Nós, a Recovery tem sido premiada por organismos públicos e por fundações nesse aspecto, muito por causa disso, porque os estudos que são feitos sobre a nossa instituição é que conseguimos, com esta metodologia do recovery, que é uma metodologia que é o paradigma na saúde mental no mundo inteiro, reduzir a medicação, por exemplo, a toma da medicação em 50%. Os reinternamentos chegaram aos 0%. Por isso, um bocado por aqui, não é? Tipo, nós temos que perceber, e acho que realmente já há muitos anos, já há muitos governos passaram, chegaram inclusive a legislar acerca disto, mas o governo anterior, que agora inicia novamente funções noutra legislatura, meteu num terreno uma reforma que precisa agora é de ser reforçada, não é? Que precisa agora é de ser reforçada nos meios dentro do Serviço Nacional de Saúde e nos meios dentro do Serviço Nacional de Saúde na comunidade, porque às vezes pensa-se é uma IPSS que está a desenvolver este tipo de programas, mas todas as unidades de cuidados continuados, seja de tipologia for, seja de paliativos, seja de média e longa duração, ou seja de saúde mental neste caso, estão na Rede Nacional de Cuidados Continuados, estão no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, estão realmente dentro daquilo que nós chamamos de Estado Social. É para isto que os nossos impostos devem existir, é para isso que nós devemos, enquanto contribuintes, esperar dos nossos governantes. Daí este Congresso Internacional vai testar também uma nova área aqui, espanhol, que vem juntamente com o José Manuel Piego, que é um professor da Universidade do Minho, com quem nós estamos a desenvolver um projeto na área de ponta da alta tecnologia. Nós temos 6 pulseiras que vieram do MIT, que podem realmente fazer análises de condução elétrica de pele, eletrodermal, e percebemos o estado emocional, o estado do sono em todo o momento. Ou seja, isto, por exemplo, para alguém que é especialista nesta área, seja da psicologia, seja do serviço social, seja da educação social, da psicomotricidade, etc., era acabar com escalas, não é? Era conseguirmos aferir de uma forma tecnologicamente, lá está, a tecnologia pode ser usada para esses fins, realmente os estados emocionais e a evolução desses estados emocionais, e se calhar um dia, daqui a uns anos, se Deus quiser, está numa fase laboratorial ainda, conseguir prevenir descompensações psicóticas. Ou seja, a recovery está nesse tipo de trabalhos, e é como eu digo, senti-me impelido e senti-me com força, senti o apoio da minha família, senti o apoio da família da recovery, que pronto, e aqui se calhar as pessoas podem pensar que eu vou exagerar, mas eu tenho os melhores profissionais do mundo. Acho que fazem um trabalho extraordinário e senti que tinha a força que era necessária para conseguirmos fazer um evento desse calibre na cidade que ainda por cima lida tão bem com a saúde mental. Os barcelenses lidam muito bem com a saúde mental, têm esse historial já ligado a várias instituições também, por isso realmente que seja uma romagem a Barcelos e que de Barcelos saia um pacto para que muitas das coisas possam avançar, inclusive situações que parecem que às vezes possam cair no esquecimento, mas que estão na ordem do dia, como o Estatuto do Cuidador Informal, por exemplo. Nós sabemos, não é, que há pessoas que deixaram de trabalhar e que têm pessoas 100% dependentes, e há crónicos que realmente precisam de respostas para toda a vida, mas essas pessoas precisam de apoio. Realmente nós nesse sentido estamos sempre do lado dos organismos competentes e temos um plano nacional para a saúde mental que é subejamente reconhecido, tem sido subejamente reconhecido por tudo que é organismo internacional nesta área, e digo mesmo a Organização Mundial de Saúde acha o nosso plano nacional para a saúde mental soberbo, mas que se formos a ver não está a ser implementado, precisa de um orçamento maior. Nós não podemos ter países que realmente têm esta reforma, mas que do orçamento do Ministério da Saúde gastam cerca de 11%, ter apenas 2,8% destinado à saúde mental, não é? Tipo, precisamos realmente, por isso é que eu digo, de apoio político, e neste caso, ainda bem que a Câmara Municipal de Barcelos também se associou a este evento, porque isto vai acontecer em 4 espaços diferentes, não é? Uhum. Tipo, nós temos 3 institutos pré-conferência. O que é que são institutos pré-conferência? São uma espécie de workshops em que tens certificados e em que a professora Mariana Farkas vai fazer um deles, não é? Sobre o recovery, outro sobre como trabalhar com famílias, que é a Mia Manico, a presidente da Confederação Europeia, que vai fazer, e outro que é um tributo, no fundo, ao professor Julien Leff, que a única vez que veio a Portugal foi a Barcelos em 2010, fomos nós que o trouxemos cá, e que fez a reestruturação dos serviços de alimentação no Reino Unido, que é o modelo que estamos a importar no nosso país, e que vai fazer, no fundo, aqui um reconhecimento muito grande de um professor jubilado, que ganhou o Starkey Prize, ganhou o Bogosi Award, só não ganhou o Prémio Nobel, se calhar porque a saúde mental até aí pode ser às vezes um parente pobre da saúde, mas acredito que temos cá gente que vai falar de assuntos muito importantes, tanto na área da infância e adolescência, como na área dos adultos, como nos senescentes. Inclusive, o próprio coordenador nacional, o primeiro da história, na área das demências e doenças neurodegenerativas, vai estar cá, por isso. É importante que percebam que isto vai ser transversal, que vai estar focado em vários públicos-alvo, e que desde técnicos a estudantes, a profissionais institucionais, a dirigentes institucionais, até porque a dirigentes e até reforça os dirigentes, até porque o último painel está dirigido apenas à responsabilidade social, que futuro no nosso país, e nessa mesa nós vamos ter, por exemplo, o presidente honorário do BPI e o presidente da Fundação La Caixa, não é? O homem que apelida um homem 50 milhões, o Dr. Santos Silva, não é? E que apoia muitas instituições. Vamos ter a Fundação Manuel António da Mota, e vamos ter o Prémio Fidelidade do Grupo Fidelidade, ou seja, as pessoas vão poder, e os próprios dirigentes vão poder saber como podem aceder a estes prémios, que tipo de critérios devem cumprir para poder vencer esses prémios, que nós, por acaso, os vencemos, e com isso, pronto, ajudar também um bocado a nossa comunidade local a desenvolver aquilo que muito bem desenvolvem nas suas áreas.
Portanto, tem vários espaços, e quem quiser saber mais pormenores, vocês têm uma página criada especificamente, não hesitem, passem por lá, deixem esse convite também para que qualquer informação e até fazer a inscrição, passem então pela página do Congresso.
Muito bem, é esse o apelo. Neste momento as inscrições estão a correr num ritmo muito acelerado, façam já a vossa inscrição, porque há inscrições limitadas, tanto para os institutos pré-conferência como para o próprio Congresso em si, que são dois dias, é no dia 6 e 7 de dezembro. É só acederem a recovery.pt/congresso, que tem toda a informação relativa ao Congresso, toda a informação relativa aos institutos pré-conferência. A inscrição é feita na própria página, vocês depois são contactados e realmente só têm depois que desfrutar, perguntar, questionar e estimularem as vossas práticas, porque realmente as pessoas que vêm cá vêm falar daquilo que fazem diariamente, vêm falar do trabalho que desenvolvem diariamente e que nós também podemos usar no nosso país.
Essa mensagem. Obrigada, Miguel.
Agradeço eu uma vez mais o convite e o facto da Rádio Barcelos ter associado como media partner deste grande congresso.
Debater a importância da saúde mental no mundo e colocar o tema em discussão no seio da comunidade científica e junto de todos os agentes determinantes nesta área de atuação são os objetivos do primeiro congresso Recovery Portugal, que acontece a 6 e 7 de dezembro em Barcelos, em vários auditórios, com vários painéis e diversos oradores nacionais e internacionais.